Ministro, duas obras traçando alguns panoramas sobre mudanças que o país e o judiciário têm tomado nas últimas décadas. O que é que o senhor observa de principal mudança, ou o que a gente pode destacar de principal alteração nessas últimas duas décadas, ministro?
Pois então, Nonato, eu, apesar de estar no Supremo, tenho procurado preservar a minha vida acadêmica e escrevendo, dando aula e fazendo palestras e tentando pensar o Brasil de uma maneira geral. São dois livros. Num deles, eu traço um panorama dessa judicialização da vida que aconteceu no Brasil. Por muitas circunstâncias, a vida brasileira passou a tramitar, em grande parte, perante o judiciário, que decide hoje, desde questões éticas, como uniões homoafetivas, interrupção de gestação, pesquisas com células-tronco embrionárias, até questões mais banais do dia a dia das pessoas, em litígios com bancos, companhias de telefone, com o INSS. Portanto, o primeiro livro procura desenhar um pouco essa transformação ocorrida na vida brasileira, esse certo protagonismo do poder judiciário. E tem uma parte acadêmica e eu tenho alguns votos que eu destaquei para discutir, como foro privilegiado, a questão de interrupção da gestação, execução da pena depois do segundo grau. Esse é um, Nonato, assim, cuidando da judicialização da vida.
E o papel do Supremo Tribunal Federal, esse, aliás, é o título do livro. Isso é bom ou ruim, ministro, essa judicialização?
Ela tem uma faceta positiva, que é de uma sociedade que tomou consciência dos seus direitos e passou a procurá-los perante o Poder Judiciário e revela uma certa credibilidade do Poder Judiciário. Esse é o lado bom. O lado ruim, Nonato, é que a judicialização é um fenômeno meio patológico da vida, porque você só vai ao judiciário quando tem litígio, quando tem briga. Portanto, é sinal de uma sociedade que vive um momento de grande litigiosidade e com uma sobrecarga do judiciário que acaba não sendo sempre capaz de atender a tempo e a hora a essas demandas todas. E acho também que, sobretudo, a judicialização das grandes questões políticas e sociais revela um pouco um certo momento de desprestígio do legislativo. Quer dizer, muitos atores sociais e mesmo políticos acabam optando pelo cenário, pelo fórum do Supremo, do Poder Judiciário, quando, numa democracia, o espaço por excelência do debate público deveria ser o legislativo.
Claro, portanto, a plataforma do debate é outra, né?
É outra. Portanto, a judicialização revela um certo desprestígio do legislativo e é preciso recolocar a política de qualidade no centro do país.
Perfeito. A outra obra é Um Outro País, Transformações no Direito, na Ética e na Agenda do Brasil. Ministro, a Cássia Godoy, que apresenta aqui o Jornal da CBN também, tem perguntas ao senhor. Pois não, Cássia.
Bom dia, ministro. O senhor mencionou...
Bom dia, Cássia.
O senhor mencionou a questão da judicialização e nós temos um caso muito concreto, recente, em que isso aparentemente já está acontecendo, que é o caso da reforma trabalhista, né? Já há uma ação direta de inconstitucionalidade questionando pontos da reforma. Existem juízes também dando sentenças diferentes em relação a questionamentos que são muito semelhantes. O senhor acredita que esse é um caso em que a gente vai ter um agravamento desse quadro de judicialização agora?
Cássia, a própria reforma trabalhista, ela não deixa de ser um esforço contra a judicialização. Uma das áreas no Brasil em que esta litigiosidade a que eu me referi antes se tornou mais aguda foi precisamente na área trabalhista. Existem no Brasil, quer dizer, as estatísticas do CNJ é que são no sentido de que só em 2015 foram ajuizadas 4 milhões de reclamações trabalhistas. É um recorde mundial, mas um mundial muito distante do segundo colocado. Portanto, a própria reforma trabalhista é um esforço para diminuir esta litigiosidade. Ela traz algumas inovações importantes, e, sobretudo esta questão de o que é negociado prevalecer em certas circunstâncias sobre o texto legal. Eu acho que, sobretudo em negociações coletivas, isso é um avanço. Portanto, o que se verifica é que sempre que você tem uma mudança importante de paradigma, uma velha ordem resiste a esta mudança e procura preservar alguns espaços próprios. Mas eu acho que em breve as leis vão ser observadas e vai haver uma acomodação adequada e um equilíbrio ideal, que é bom na vida.
Queria que o senhor falasse um pouco, ministro, a respeito do foro, né? Já que o senhor é relator no Supremo, da ação para restringir o foro privilegiado. E o que muita gente reclama, o que muita gente observa, é que depois de tantos anos de Operação Lava Jato, de várias delações, pouquíssimos políticos condenados se tornaram ficha suja. Primeiro, se o senhor concorda com isso, e se concorda, se o modelo PGR-STF não tem funcionado, se o foro continua sendo um escudo aí para os políticos que cometem crimes e cometem irregularidades.
O foro, Nonato, funciona muito mal, muito mal. Ele traz desgaste e desprestígio para o Supremo. Nenhum tribunal constitucional no mundo desempenha essa competência. O Supremo não tem estrutura para esse papel e não o exerce bem. E, portanto, nós precisamos abdicar dessa competência. Há uma certa visão atrasada no Brasil de que competência é poder e quanto mais competência eu tenho, mais poder eu tenho. Eu não penso assim. Poder que eu não posso exercer bem, eu não quero exercer. E o poder deve ser um instrumento para fazer o bem e a justiça. A gente não quer poder na vida para ajudar os amigos e perseguir os inimigos. Eu sou radicalmente contra o foro privilegiado, porque ele não se justifica filosoficamente, ele estruturalmente é ruim para o Supremo, e como nós não conseguimos operar a tempo e a hora, há muitos casos de impunidade e prescrições. Portanto, isso precisa sair do Supremo. Agora, tirar o foro do Supremo resolve o problema do Supremo, não resolve o problema da impunidade. O problema da impunidade no Brasil exige mudanças na legislação e mudanças numa certa cultura procrastinatória que se criou no país em matéria de processo, em que tudo se prolonga indefinidamente. Os processos cíveis ou criminais têm que durar 6 meses, 9 meses, 1 ano. Uhum. Nós desenvolvemos uma cultura de processo que leva 3, 5, 8, 10. Isso é o fim da picada.
É inviável. Cássia?
Ministro, em relação ao foro, existe uma expectativa para que o julgamento da ação do foro privilegiado volte a ser discutida, seja deliberada no Supremo?
Olha, eu penso que sim. O foro, eu mesmo propus uma interpretação que o reduzia de maneira significativa, limitando o foro aos atos que os parlamentares tenham praticado quando no exercício do mandato e em razão do exercício do mandato. E as estatísticas sugerem que a prevalência dessa tese vai provocar uma redução drástica. Já há 8 votos, 7 acompanham o meu e há um oitavo muito próximo também. Portanto, eu acho que o Supremo já sinalizou claramente esta diminuição drástica do foro. Um colega pediu vista, que é um pouco o seu direito, mas eu tenho a firme expectativa de que no primeiro semestre do ano que vem isso volte a ser debatido e que esse problema saia do colo do Supremo.
Perfeito. O ministro, eu tenho ainda 1 minuto aqui para a gente fechar a nossa conversa. O senhor diria que esses 2 livros que o senhor está lançando, Um Outro País, Transformações no Direito, na Ética e na Agenda do Brasil, e também A Judicialização da Vida e o Papel do Supremo Tribunal Federal, a que público se destina? É o cidadão comum que quer entender um pouco melhor aí desse processo vivido pelo país nas últimas décadas?
É um livro um pouco misturado. Eu tenho muitos textos de palestras feitas para públicos leigos, inclusive sobre essa questão da corrupção, esse momento dificílimo que o Brasil vive, em que a corrupção se tornou endêmica, sistêmica, numa contaminação espantosa, que nos envergonha a todos. E também celebro, Nonato, a coragem que nós estamos tendo de enfrentar abertamente esse problema, de tentar elevar o patamar da ética pública e da ética privada no país e de fazer um outro país. Eu acho que nós podemos estar vivendo um momento de refundação do Brasil. Onde eu vou, eu testemunho uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo, e acho que essa é a energia que muda paradigmas e empurra a história. De modo que, apesar desse momento devastador que nós vivemos, eu acho que nós estamos na direção certa. E na vida, a direção certa é mais importante do que a velocidade. Apesar de, muitas vezes, a lentidão com que se fazem essas transformações nos angustiarem a todos.